As crianças brincam cada vez menos, em média, menos de uma hora por dia, e as consequências não são brincadeira. Um terço das crianças em Portugal tem excesso de peso, tem cada vez mais problemas cardiorrespiratórios, muitas nem sabem correr e até mostram uma redução das competências sociais. Quem diz tudo isto, Miguel, é o nosso convidado, Carlos Neto, é professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa.
Sim, e que é considerado um dos maiores especialistas mundiais na área da brincadeira e do jogo e da importância que tem para as crianças. Há alguns anos pôs o país a falar destas questões ao dizer que estamos a criar crianças totós.
Uma frase viral, não é?
Agora que a pandemia impõe ainda mais restrições à liberdade de brincar e do convívio entre crianças, Carlos Neto defende que as crianças precisam de mais autonomia e de brincar na rua.
E é com Carlos Neto que falamos agora na Renascença. Bom dia. Acaba de lançar este livro, Libertem as Crianças, a Urgência de Brincar e Ser Ativo. A quem é que dirige, Carlos, este apelo?
Eu dirijo este apelo praticamente a toda a sociedade. Estou a falar essencialmente à classe política, por outro lado aos pais, aos professores, aos educadores, à comunidade em geral, porque de facto há uma falta de tempo para brincar em casa, na escola e na rua, e ao ar livre e em contato com a natureza. E portanto há aqui um declínio, uma decadência, que é preciso ter atenção, do facto das crianças brincarem e serem ativas, e obviamente que isto cria imensas consequências no futuro, quer no que diz respeito à saúde mental, à saúde física e também, obviamente, ao sucesso escolar. Eu acho que este aprisionamento em que as crianças se encontram, e agora agravadas com a pandemia, se as crianças já estavam confinadas antes do confinamento, agora com esta determinação extremamente rígida para as crianças, a situação ficou ainda pior. As crianças não se mexem, não têm autonomia, não têm participação, e eu acho que temos que criar aqui uma espécie daquilo que eu chamaria um pacto, não é? Um pacto de sustentabilidade, que não é só do corpo, é também da natureza, para preparar estas crianças numa sociedade futura que é uma sociedade baseada na inteligência artificial, mas também, por outro lado, na preservação da natureza, e temos que criar condições para que elas sejam resilientes, que tenham capacidade adaptativa, que sejam amigos da natureza, aprender a ser críticos e também a ser inteligentes, também a ter uma boa regulação emocional, serem criativos, lidar com situações de facto não lineares, porque tudo que se aprende na escola provavelmente não servirá de nada, porque o futuro é incerto e é também imprevisível, e criar estes nativos digitais para o futuro, para uma sociedade em que seja possível ter capacidades de aprendizagem múltiplas e ter relações sociais consistentes.
Mas quando defende, deixe-me só colocar esta questão, quando defende que as crianças devem brincar na rua, devem arriscar, se for preciso devem esfolar os joelhos, neste contexto de pandemia, como é que isso se faz?
Faz-se, provavelmente, tendo consciência de que o bom desenvolvimento das crianças implica um contacto com o risco, um confronto com o risco. Sem confronto com o risco não há segurança. Não há, de facto, risco zero. O risco tem que fazer parte, com uma palavra mágica, na vida das crianças, e os pais não podem ser tão superprotetores e ter tantos medos na cabeça. Para além disso, a escola tem que mudar para um novo paradigma, para uma nova forma de mobilizar as crianças para terem uma preparação para o futuro, não é? E por isso brincar e ser ativo é o melhor instrumento ancestral que temos ao nosso dispor.
Sim, mas reconhece que apesar de tudo é mais difícil, porque no conceito de risco inclui-se agora o coronavírus.
Mas o coronavírus em crianças está provado, a ciência ainda não é clara em relação a isso, mas o nível de transmissibilidade é muito baixo. Os adultos têm que se proteger, mas têm que dar liberdade às crianças, em vez de estarem confinadas na sala de aula, completamente sentados, quietos e calados, não podem ter intervalos, não podem sair para o exterior. Eu decreto o estado de emergência de brincar ao ar livre, porque é fundamental para que as crianças ganhem resiliência e capacidade de imunidade.
E que efeitos é que podemos esperar da excessiva exposição a que temos assistido, sobretudo nestes últimos meses de confinamento e depois também, enfim, desta realidade em que estamos todos mais tempo em casa, da excessiva exposição das crianças aos meios tecnológicos e à televisão?
As crianças passaram, em tempo de confinamento, cerca de 80% de atividades sedentárias frente ao ecrã. Não saíram à rua, os pais não tiveram, obviamente, oportunidades, e por isso significa que estamos a criar uma situação provavelmente muito grave no que respeita essencialmente às competências motoras, àquilo que eu chamo literacia motora, literacia física, combater o sedentarismo. Por outro lado, um contexto demasiadamente instável, cheio de ansiedade, de angústia, que é possível observar na cara das crianças. Não podemos ter esta vertente tão diria, tão violenta em relação às crianças, temos que as libertar desses medos. A pandemia do medo é pior que o vírus. Uhum. E em relação às crianças, obviamente que a sua saúde mental e saúde física está em causa.
Sim.
É preciso que haja consciência ao nível das políticas públicas e ao nível das tomadas de decisão governamentais, de que este aprisionamento do corpo vai ter consequências. Não pode acontecer.
Deixa-me perguntar.
Andem completamente aprisionados.
Sim. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Portugal é considerado um país seguro, não é? Como é que chegamos a uma situação em que as crianças são super protegidas, não é? Como diz, a ponto de ganharem autonomia muito mais tarde do que as crianças do Norte da Europa, por exemplo. Como é que chegamos aqui?
Isso tem vários motivos, tem várias variáveis que podem explicar isso. Uma delas, a forma violenta como a comunicação social também traduz. Veja como o caso Medi e o caso daquele moço que também desapareceu, criou uma situação inacreditável, matou completamente a segurança e da liberdade que as crianças tinham por parte das famílias. Hoje as crianças deixaram de brincar na rua, têm visto extinção, não têm autonomia. Nos estudos que temos feito, as crianças portuguesas são por volta dos 13 anos, 13, 14 anos é que começam a andar a pé, é que começam a andar transportes públicos, etc. Enquanto a Norte da Europa isso faz aos 5, 6 anos de idade. Há uma assimetria entre Norte e Sul que não tem justificação. Uhum. Nós temos o país, somos o país do mundo, temos o país com mais turistas em Portugal, temos um clima absolutamente fantástico, uma cultura e uma história de criatividade, também de aventura, e não se justifica este confinamento em que todos nos encontramos.
Em resumo, se tivesse de convencer um pai a deixar o filho brincar mais na rua, o que é que lhe diria?
Vira as costas e deixa em paz.
Olha, parece-me
bem. Ou então brinque também, não é?
E brinque com ele, obviamente, brinque com segurança, em vez de brincar intranquilo,
obrigada.
Sem medo. Porque o que neste momento está a ser privilegiado em Portugal é uma cultura de medo. E a gente precisa de preservar a natureza, preservar o ser humano e o planeta. Uhum. Nós temos que fazer aqui um pacto de sustentabilidade, volto a
perguntar. Sim. Obrigada pela sua presença aqui, o professor Carlos Neto, que lançou este livro, Libertem as Crianças, a Urgência de Brincar e Ser Ativo, e desta entrevista saem frases como decreto o estado de emergência para brincar ao ar livre.
Ora, isto é um tema sério, não é?
Sim, é um tema bem sério este da brincadeira. Obrigada, professora. Até breve.
Adeus.
Adeus. Obrigado. Adeus. Obrigada.